Orto Podcast. Acesse nosso blog, ortodontiacontemporânea.com. O artigo mais comentado de cada quinzena ganhará voz e te acompanhará no iPhone, iPod ou qualquer outro dispositivo leitor de MP3. Eu sou o Wendell Shibazaki e falo através desta voz sintetizada.
Olá amigos ouvintes do Orto Podcast. O primeiro podcast sobre ortodontia em língua portuguesa e o maior conteúdo em áudio sobre ortodontia do Brasil.
Olá, amigos do Orto Podcast. Estamos aqui nesta noite, nesse momento de gravação, estamos falando à noite, para apresentar os novos projetos do Ortodontia Contemporânea. Há 15 episódios atrás, esse é o episódio número 16, nós iniciamos esse projeto em áudio, que era um projeto que buscava atender e busca atender as pessoas que querem se atualizar, mas não tem muito tempo para ler um artigo e não tem muito tempo para ficar em frente ao computador. Então esse nosso projeto busca essas pessoas porque facilita a compreensão, facilita a leitura e a atualização quando tu está no trânsito, em academia, enfim. É um canal de comunicação em áudio com você, leitor do blog ortodontiacontemporânea.com. Estou aqui hoje com o Marlos Loyola e ele vai apresentar também alguns outros canais que a gente está abrindo. Dr. Marlos, como é que está? Como é que fala aí para a gente sobre a nova marca e esses outros canais que a gente está abrindo agora a partir de hoje, dia 16 de novembro de 2011? A gente vai fazer um episódio do Orto Podcast bastante informal, a gente conseguir passar essas novidades para vocês. Marlos, se apresente e toca aí com a TV Ortodontia. O que é isso aí? Como a gente vai fazer esse projeto?
Bem, Wendell, todos esses projetos começaram, né, a partir do blog Ortodontia Contemporânea, que nos deixa muito feliz por ter sido iniciado sem muita pretensão, de forma a gente está buscando conhecimento através de resumos de artigos científicos de livre acesso, e este blog, aos poucos, né, ao longo de 3 anos, veio ganhando seguidores, e hoje nos dá a felicidade de termos mais de 1.000 seguidores diariamente procurando conhecimento, né, buscando este conhecimento que o blog busca distribuir. E através deste pontapé inicial, nós tivemos a oportunidade de criar uma página no Twitter, uma rede social, uma outra plataforma social, no qual temos hoje também estes artigos resumidos, né, a 150 caracteres, que é o que o Twitter permite, mas que converge nas informações que o blog tem de forma mais ampla. E agora, né, a TV Ortodontia, que é um canal do YouTube no qual a gente sai do ambiente estático, né, do site, do Twitter, e a gente começa a estar trocando informações e conversando diretamente, de forma dinâmica, com nossos seguidores.
É interessante a gente falar, já que você tocou aí, Marlos, na como começou o Ortodontia Contemporânea, a gente falar para os nossos ouvintes aqui do Orto Podcast como que foi esse início, né? Na verdade, eu e o Marlos, nós éramos colegas da especialização, E assim que terminou a especialização, a gente ficou pensando como que a gente conseguiria fazer a educação continuada, né? Como que a gente conseguiria estudar depois da especialização. Quem é especialista e quem tem família, quem tem filho, sabe o quanto é difícil sentar para estudar. E aí eu falando isso com o Marlos, Marlos falou, Wendel, por que que a gente não faz um blog e a gente fica na obrigação de ler um artigo diariamente para postar um resumo e fazer os comentários no blog. Aí disso a gente começou a fazer e a gente dividia um pouco o trabalho inicialmente, depois vocês que acompanham o blog, vocês perceberam que eu fui enfraquecendo um pouco e o Marlos seguiu de forma abnegada, todo dia postando um artigo. Esse, assim que surgiu, né, Marlos? Comenta aí um pouquinho esse início aí.
No início foi um pouco difícil, pois tinha esta obrigação de ter que estar resumindo esses artigos diariamente. Como você bem falou, tinha questão de família, de profissão, de horário, de consultório. Mas, posteriormente, se tornou uma rotina. Uma rotina até muito positiva, principalmente para mim, do ponto de vista profissional, que esses conhecimentos, né, adquiridos com o resumo desses artigos me possibilitou estar, de certa forma, incorporando na rotina diária de consultório, repassando, podendo estar repassando isso nos alunos dos três cursos de formação do qual participo. E, de certa forma, está ajudando, né, alguns colegas de outros estados, de outras cidades, o qual eu tenho contato hoje. A gente pode trocar e-mail com alguns colegas, e esses colegas demonstram que esses conhecimentos, né, que esses textos, que esses artigos, de certa forma, os ajudam na sua rotina diária. Isso me deixa muito feliz.
E é interessante ver como abrangência que tem esse site, né, o Ortodontia Contemporânea. Se a gente for ver, para vocês aí, os leitores e agora os ouvintes, o Ortodontia Contemporânea tem 1.500 acessos de computadores diferentes por dia. Ou seja, é muita gente acessando para ler artigo, né? Então, uma coisa que a gente imagina que não é uma coisa tão atraente assim, a gente percebe o contrário, que a ortodontia vive um bom momento e as pessoas estão procurando cada vez mais se informar, melhorar e crescer profissionalmente.
É uma coisa que nos dá prazer. Se não desse prazer, não estaria tanto tempo no ar e com tantas novidades, né? O que a gente busca sempre, para quem nos acompanha, estar trazendo novidades, estar trazendo plataformas novas, até para que o blog fique mais atraente e dê conforto, ou no carro, né, como podcast, ou no próprio telefone celular, numa imagem do YouTube, ou até mesmo na leitura no iPad, de um artigo traduzido. Então, assim, a gente tem várias formas, várias abrangências, e o nosso, né, o nosso seguidor escolhe a forma que lhe convier, no momento que lhe convier. Isso que eu acho interessante do Ortodontia Contemporânea.
E a gente tem um número razoável de interatividade mesmo no blog, né? Para os ouvintes que não têm ainda uma intimidade com o tipo de plataforma, o blog não tem necessariamente uma interatividade muito forte. Não é como o Facebook, inclusive serve para a gente lembrar aí que a gente fez uma fanpage também do Ortodontia Contemporânea. Então vocês entrem lá, clica no curtir, aquilo é bem interessante pra gente. E isso mostra uma interatividade maior. O blog não. O blog é uma leitura, né? Você vai entrar no blog, lê o artigo e não necessariamente você não precisa colocar um comentário. E isso que acontece na maioria dos blogs. Mas mesmo assim a gente tem um índice de comentário muito grande. E isso mostra que de alguma forma aquilo está sendo interessante. As pessoas estão gostando daquilo e essa é a única forma da gente perceber isso. Por isso vai até aí uma chamada aí para vocês. Quem entrar no blog, gostou do artigo, gostou do que a gente está fazendo lá, bota um comentário, porque é a única forma da gente saber o que é que você está gostando, o que é que não está gostando. E é a única forma da gente saber que existe alguém lá do outro lado da tela do nosso computador. vamos seguir com o cronograma, Marlos. Depois desse, do blog, né, há 3 anos batendo aí, fazendo esse mesmo trabalho, foram surgindo paralelamente os outros canais, né? A gente teve uma sorte, talvez, mas a gente foi o pioneiro a colocar o nome Ortodontia no Twitter. E conta um pouquinho, Marlos, como foi que você entrou nisso aí? Como é que começou a trabalhar no Twitter?
O Twitter foi lendo uma página de uma revista americana, né? Na época, o Twitter estava começando a ter uma boa repercussão nos Estados Unidos e eu pude entrar. E a gente já tinha esse projeto, né, de ortodontia contemporânea e, por sorte, ironia do destino, o nome Ortodontia estava disponível. A gente fez o login, né, deste nome e deixamos aquilo parado um tempo, até porque não tinha uma boa visibilidade aqui no Brasil, não tinha iniciado ainda o processo de popularização aqui no Brasil. Posteriormente, com a popularização, a gente começou a estar trabalhando e, como falei anteriormente, convergindo as informações do blog com o microblog, no caso, que é o Twitter. E atualmente a gente está tendo a felicidade de ter 1.500 seguidores estes, que são seguidores realmente ligados à ortodontia. Se vocês forem olhar, entrar na parte de seguidores, vocês vão ver que a gente não usa nenhum recurso de estar tendo seguidores de outros países que não tem uma ligação direta. Nós temos ali pessoas que realmente têm interesse no assunto ortodontia. E isso faz com que, né, essa rede se interaja. E o Twitter, né, a gente está falando que o blog é mais estático, o Twitter é mais dinâmico, né? A gente vai buscar colocar esse Twitter para funcionar como um meio de estar conversando com os nossos leitores e assim estar trocando ideias com eles.
Bom, passado então essa fase do Twitter, né, que ficou um pouco parada, depois entrou com uma força muito grande, a gente fez também o podcast, esse vocês estão escutando. Primariamente, o podcast e a ideia hoje ainda é com a voz sintetizada. A gente adquiriu um programa sintetizador de voz. A ideia inicial era que esse programa fizesse a leitura dos artigos de forma automatizada para que diminuísse um pouco o trabalho. No entanto, na prática foi totalmente diferente. Para o programa conseguir ler adequadamente os artigos, a gente tem que fazer um monte de recurso no artigo, mudar um pouco o formato das palavras para que saia audível. Começou a se tornar muito trabalhoso também fazer o podcast com o sintetizador de voz. Aí a gente incorre em 2 problemas. Um é que eu precisaria de um estúdio, de um lugar para que eu consiga, que eu conseguisse gravar minha própria voz de forma que não tivesse muitos ruídos. E o outro é tirar um pouquinho da vergonha de expor minha própria voz. Bom, a vergonha de expor a própria voz, eu acho que eu já estou acabando com isso, porque a gente está lançando também a TV Ortodontia no YouTube. Então, além da voz, tem a imagem. Agora, o ruído nas gravações, isso infelizmente a gente não vai conseguir evitar, pelo menos por enquanto não vai ser possível. Então eu peço vocês, ouvintes, um pouco de paciência, até a gente adquirir uma tecnologia melhor para fazer essas gravações, a gente vai gravando nesse microfone do próprio computador aqui. E espero que isso não seja um empecilho para a boa audição e para o crescimento profissional de vocês.
E o interessante, Wendel, também é que o podcast, né, o Orto Podcast, no caso, é uma forma bem interessante dos nossos, né, seguidores estarem acompanhando isso em áudio, no carro, né, no trânsito, na academia. Então, eu acho também interessante.
E a gente, hoje, na verdade, a gente se reuniu nessa chamada, né? Estamos os dois aqui, né? Eu e o Marlos, para fazer um grande lançamento. Na verdade, é um sonho que a gente tinha e a gente está começando a realizar, que é colocar o blog, colocar nossos projetos com uma forma mais profissional. A gente não ganha para fazer nenhum desses projetos. Esses projetos são todos gratuitos, não temos suporte, né, financeiro, nem de ajuda mesmo, do trabalho de ninguém. Não que a gente não queira, mas também é aquele lado que nenhum ortodontista, ou na maioria dos ortodontistas, não tem, que é aquele lado do business, né? Então a gente acabou que a gente faz isso por fazer e não procura esse tipo de suporte, não. Mas a gente tinha sempre uma vontade de fazer as coisas de uma forma mais profissional possível. Então, nesse último mês, a gente contratou uma empresa de comunicação, foi colocado na pauta, né, na lista das coisas que a gente queria, uma nova logo, uma marca, realmente, para a gente fazer uma convergência de todos os projetos em torno de uma única marca. E a gente está lançando também um curso presencial, né? Então, se a gente vê que tanta gente está buscando o blog, buscando o Orto Podcast, buscando todos os nossos canais, a gente está querendo fazer também, está lançando, está formatando um curso avançado de ortodontia, dedicado para o especialista em ortodontia, e que vai trazer a ortodontia contemporânea para dentro de um curso. A gente vai buscar os maiores nomes da ortodontia brasileira, reuni-los e colocar num único curso para que todos os participantes, e aí a gente vai abrir 30 vagas, consiga fazer esse curso, e está formatado diretamente ligado para quem tem o consultório, para quem tem a clínica, que não pode ficar fora do seu consultório.
O curso, né, Wendel, ele nasceu realmente da mesma preocupação que a gente tinha no início do blog, que era a aquisição de conhecimento, e posteriormente, com os caminhos profissionais que a vida da gente foi levando, a gente se envolveu com essa parte de cursos, né, e a gente tem contato com alunos e, consequentemente, tem contato com colegas em congressos, e a gente viu que muitos buscavam realmente conhecimentos avançados, e muitos conhecimentos indisponíveis em cursos de formação para esses especialistas aqui no Brasil. E aí, como a gente troca, né, algumas informações, inclusive com alguns autores de artigos, os quais a gente chama mais a atenção da gente, a gente buscou estar formatando, né, estar criando este modelo de curso para o especialista, né, para o colega especialista que tem um tempo de formado, que saiu de uma formação o qual julgue seja necessário um complemento. E esse curso vai durar um ano, né, no qual os nossos colegas vão estar vindo para Salvador, e iremos fazer uma imersão, né, em módulos pré-formatados. Então a gente vai ter um módulo de diagnóstico tridimensional, o qual a gente vai estar abordando ressonância magnética, tomografia computadorizada, reconstruções tridimensionais, modelos virtuais, enfim, todos esses recursos. Outro módulo, brackets autoligáveis, biomecânica ortodôntica avançada, protocolo de tratamento em ortodontia, outro módulo, né, alinhadores estéticos, como Invisalign, ortodontia lingual. Então, cada situação, né, cada encontro vai ter uma abordagem própria com uma interação, né, Wendel, bem interessante, que seria o quê? Uma abordagem prática.
É, isso foi uma coisa muito, assim, muito discutida. E o que é que acontece? A gente vai em congressos, né, na área, congresso de ortodontia, a gente passa 1, 2, 3 dias, às vezes 4 dias, assistindo aulas teóricas, e que muitas vezes ali uma ou outra coisa a gente consegue absorver e levar para o consultório. Muitas vezes nada. A gente vai, escuta as aulas, presta atenção, mas não é uma coisa que te leva para o consultório no dia seguinte. Nesse curso, não. A gente queria fazer o sábado pela manhã, será de quarta a sábado pela manhã, um ou outro módulo que terá o sábado o dia inteiro, mas a intenção é terminar ao meio-dia do sábado. E esse turno do sábado, a gente teria uma abordagem prática do tema do módulo, e essa abordagem prática seria uma coisa de utilização imediata no consultório. Nesse exemplo que o Tomás falou aí sobre o diagnóstico 3D, no sábado pela manhã, todo mundo com seus computadores, vamos instalar um demo ou um visualizador do programa que a gente vai lidar com as imagens em 3D, e todo mundo vai aprender a mexer ali, a lidar com o programa e a fazer o diagnóstico manipulando as imagens em 3 dimensões. Então, assim que você chegar no seu consultório, na sua clínica, na segunda-feira de manhã, você vai poder solicitar um exame 3D e vai poder manipular aquelas imagens, e isso vai enriquecer sobremaneira a sua forma de fazer diagnóstico no consultório. Então, é essa a formatação, essa a intenção. Por que de quarta a sábado? Porque quarta-feira você não tem a semana inteira de prejuízo no consultório. Você consegue atender segunda e terça, viaja na terça à noite, chega aqui quarta-feira pela manhã, já inicia o nosso curso. E termina o sábado meio-dia, porque a gente tem ainda a sábado à tarde e o domingo. Quem quiser ficar na cidade, quem quiser ficar em Salvador para ir a uma praia, conhecer a cidade, está aí disponível. E quem quiser voltar para sua casa para ver sua família, você não perde também o final de semana. Então eu acho que ficou uma formatação que pensa em todos os aspectos, ou pelo menos nos quais a gente conseguiu imaginar. E ao meu ver, ficou a melhor formatação de curso que eu já tive conhecimento da existência.
Acho que ficou bem interessante. Acho que todos têm a ganhar, né? Principalmente os colegas que tiverem a oportunidade de estar aqui, porque vai ser realmente algo de inovador.
Sem dúvida, bastante inovador, Marlos. Existem alguns cursos avançados no Brasil, alguns poucos, mas a gente está conseguindo reunir grandes nomes num curso de 2 em 2 meses, né? Num curso que vai ficar fácil da locomoção, fácil da mobilização para o curso. E é um curso que sem dúvida nenhuma, vai trazer benefícios imediatos para a vida clínica, para a vida de consultório. Eu acho que é, sem dúvida, um curso único.
Esperamos que todos, né, nos acompanhem. A gente vai estar, aos poucos, soltando o nome dos professores, os assuntos que vão ser abordados. Aguardem que vocês vão ter boas novidades. Temos grandes nomes realmente já confirmados.
Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês gostem da nossa nova marca. Espero que vocês gostem dos novos formatos que a gente vai lançando. E que vocês venham nos ver aqui em Salvador, na Bahia, para o curso avançado de ortodontia na Academia de Ortodontia Contemporânea. E sigam a gente no Twitter, né? É @ortodontia. Curtam a nossa fanpage lá do Facebook, que é a fanpage lá do Ortodontia Contemporânea. E estejam com a gente em todos os nossos canais. Agora um novo canal também, que é o TV Ortodontia. O TV Ortodontia é um canal do YouTube onde nós vamos postar coisas de interesse do ortodontista, né? A gente vai ter algumas aulas básicas que em 15 minutos a gente consiga fazer. Já tem uma lá que é de análise de Bolton. É, obviamente, uma coisa bem básica, mas que é bem completa e de uma forma que eu achei que ficou bastante didática. E a gente vai postar também alguns outros eventos, vai fazer postagens em vídeo, né? Então, muitas vezes a gente escreve no blog, mas falta recursos para a gente expressar o que está querendo fazer. A gente fala aqui no Orto Podcast, mas também às vezes falta algum recurso. Agora a gente vai tecer a terceira ferramenta, que é exatamente o vídeo. Então a gente vai poder mostrar a vocês as coisas que a gente está querendo. Na próxima semana eu estarei a convite na Universidade de Nova York, com o Dr. Martin Epstein e mais vários outros, Dr. Celestino Nóbrega. E a gente vai estar tentando passar para vocês um pouco da Universidade de Nova York e um pouco do trabalho que esses professores fazem lá naquela universidade. Então, tudo isso não daria jamais para fazer escrito ou apenas em áudio. Aí a gente vai precisar mostrar em vídeo, e o canal do YouTube é mais uma ferramenta, é mais um canal de comunicação com vocês. Entrem lá no canal TV Ortodontia e façam comentário, dá uma olhada nos vídeos, ajude a gente a fazer esses canais ficarem melhores e mais úteis.
E o interessante da TV Ortodontia é que, como a gente fala muito de convergência de mídias, né, e com o surgimento da Academia da Ortodontia Contemporânea, a gente vai poder, na semana, né, do curso, né, da apresentação das aulas, a gente vai poder fazer com que nossos seguidores do blog, do Twitter, do Facebook formulem algumas perguntas para a gente estar fazendo em formato de entrevista para os professores que irão ministrar as aulas. Então vai ficar uma forma bem interativa, vai ficar uma forma bem interessante, uma forma de a gente estar lidando com essas pessoas que a gente às vezes acompanha por artigos, por livros, né, por imagens, mas que muitos não têm a oportunidade de estar frente a frente, né? Nem que seja no ambiente virtual. Então é uma forma interessante, vamos ver se isso dá certo. E é uma nova proposta também para o ano que vem.
Então, pessoal, vamos então nos despedindo. Nos vemos aí pela internet, nos veremos pelos congressos, pela televisão, agora TV Ortodontia. Próximo capítulo do Orto Podcast e a qualquer momento nos blogs. Um abraço. Tomás, deixa aí seu recado final.
Um abraço a todos, espero que vocês gostem de tudo, participem, deem as suas opiniões, críticas, todos são bem-vindos. E até a próxima. Um abraço a todos.
Sua avaliação é muito importante para nós. Acesse nosso blog e faça seus comentários. www.ortodontiacontemporanea.com. Um abraço a todos. Wendel Shibazaki, Marlos Loyola. Orto Podcast. Ortodontia Contemporânea.com